Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.
Sim, e é o que outra questão também que eu vi como cenário e curiosidades também, além de que a gente está sempre reforçando aqui o quanto a gente tem que preservar a visão do indivíduo, a visão do desejo e da condição de cada um de conquistar e ir atrás daquilo que deseja, né, de que merece. Isso faz parte da filosofia do capitalismo. Então, isso está impregnado na nossa prática, no motivo da gente trabalhar, no motivo da gente fazer as nossas decisões. Mas a gente também não pode esquecer que a gente tem que ter uma perspectiva social e dimensionar ela a longo prazo. E aí, nesse sentido, a gente vai para esse campo que é o mundo, que é ver os dados mundiais. Aí a gente recorre, então, à União, às Nações Unidas. E aqui tem um outro dado que eu achei bem curioso, que é o World Meter, que é aqueles números que ficam correndo o dia todo, o tempo todo, em vários setores. É tipo uma enciclopédia de todos os índices, pelo menos os mais importantes, que estão acontecendo no mundo, vão se atualizando constantemente. Aí, o que eu acho curioso é que tem aqui uma nota de que até 1965, a quantidade de bicicletas e de carros que eram produzidos era a mesma. Era em torno de 20 milhões de itens, né? 20 milhões de bicicletas e 20 milhões de carros produzidos anualmente em todo ano. Aí depois de 1965, na verdade, a partir de 2003, disparou para 100 milhões por ano a produção de bicicleta, comparado a 50 milhões de produção de carro. É claro que aqui vale a pena a gente contar que as indústrias são diferentes, a questão de poluição também é outra, a complexidade da tecnologia é outra. Pensando que a bicicleta é uma tecnologia que foi inicialmente mantida, muito da sua tecnologia desenvolvida foi mantida desde a sua invenção. O carro já sofreu diversas mudanças radicais para se tornar o carro que a gente tem hoje e continua sendo, porque tem também uma investimento assim absurdo, né, sobre esse objeto. Mas é curioso como tem mais bicicletas em produção, tem mais bicicletas no mundo do que os carros. Então a gente está falando de população mundial, que são populações rurais e populações nas cidades, pessoas que não estão ali segregadas pela sua aquisição, porque a bicicleta é mais barata do que um carro, então ela se torna um veículo mais democrático. Mais rápido, mais leve, mais barato de ser feito. E aí a gente vê também essa questão do quanto o espaço deve ser levado em conta. A bicicleta ocupa menos espaço, então quanto a bicicleta é de fato, que nem tem aqui num artigo que eu trouxe do Instituto Goethe, o quanto ela é uma referência da qualidade de vida numa cidade. Se você tem infraestrutura focada nesse modal que é a bicicleta, aí você está falando de um lugar que provavelmente tem lá mais qualidade de vida do que o outro que não envolve esse tipo de investimento. Então, são várias questões que levam a gente a ceder ao entendimento de que a bicicleta, de que esse modal é econômico, barato, leve, democrático, saudável, ele ainda só não tem o apelo generalizado de políticas públicas, só não tem o entendimento da opinião pública em relação à sua importância, porque existe pesquisas como essa, um lobby e um investimento como esse. Então, eu até acho que nem você falou, olha, nem vamos gastar tempo dizendo que aqui está nas entrelinhas, né, Alexandre? Você falou, não, isso aqui está declarado, que é um sinal de alerta que eles estão sentindo. Só que esse tipo de investimento, se a gente não consegue problematizar isso enquanto a gente lê os dados, a gente acaba sendo um multiplicador e a gente atende justamente ao pedido dessa empresa, desse investimento. A gente é o lucro desse investimento que foi feito aqui na pesquisa. Você falou aqui, o Jaime Lerner já tinha anunciado isso, ele falou, o carro é o cigarro do futuro.
Exatamente.
Foi isso que ele falou aqui. Então, eu acho que foi isso, né? É uma vontade de trazer de forma provocativa dados. A gente precisa de dados. É, inclusive, Alexandre, no programa anterior, eu trouxe o relatório sobre bicicultura, que foi o evento que a gente participou em novembro em Florianópolis, reunindo cinco ativistas que debatem a ciclomobilidade. Aconteceu em Florianópolis, a gente com bicicletaria foi, com uma atividade legal, e a gente acabou participando de várias palestras e tal. E aí saiu o relatório, está lá no observatoriodabicicleta.org e no bicicultura.org.br para quem quiser ver. Mas a curiosidade é que a faixa etária que mais teve presença, atividade e engajamento nesse evento é qual faixa etária? Os de 30 para 50. Não estamos falando do mesmo público. Não estamos, entende? É interessante como a gente está buscando dados, como cicloativistas, na nossa geração, precisando dessas pesquisas para se alimentar, para tomar decisões, sabendo que tudo tem que ser muito bem baseado, né, muito bem estudado. Mas a geração, que está denominada como geração Z, que é outra geração, que inclusive é a maior vítima dos acidentes de trânsito no mundo, não estão discutindo, ou pelo menos representativamente, não estavam envolvidos no Bicicultura, nesse lugar que é um encontro nacional, Brasil, país continental, discutindo, debatendo a bicicleta no seu aspecto político, econômico, ativista. Então, acho aí que a gente tem um gap, a gente tem algumas questõezinhas aí para tratar. O que você acha, Alexandre?
Eu acho que é uma questão até geracional e até autoexplicativa, né? Quem de 16 a 25 anos está assim, as preocupações são outras, né? Pensando de uma forma geral, existem os pontos fora da curva, mas as preocupações são outras, então não surpreende essa participação, essa adesão baixa num evento como foi o Bicicultura. Eu acho que isso se mantém, se pensar até ao longo dos... Quando nós éramos dessa geração, talvez fosse essa subrepresentatividade também, né? Eu imagino que seja uma coisa mesmo geracional de prioridades e preocupações, enfim. Mas o que parece importante e relevante é justamente essa mudança do foco, né? Deixa de ser o veículo, a posse do veículo, não andar de carro, mas a posse do veículo, ou dirigir um veículo, deixa de ser uma aspiração geracional. Isso por si só já é muito relevante. E se me permite aqui, eu vou pegar um outro gancho aqui, rapidinho, da indústria automobilística, né? Que a gente está vivendo, a gente não sabe para onde vai. Quando existe uma migração de uma tecnologia para outra, são pequenos detalhes que ajudam a que uma tecnologia seja adotada e se desenvolva, né? A bicicleta, como ela é hoje, a bicicleta surgiu de uma outra forma, né? A bicicleta era para ser aquelas bicicletas de rodas grandes, elas eram usadas em corridas, era um símbolo de virilidade. Sabe quem fez a bicicleta se popularizar e se tornar o que é hoje? As mulheres. Era safety bicycle, né, que eram com as duas rodas do mesmo tamanho, as mulheres poderiam usar. Então existem alguns detalhezinhos, né, na evolução. Se pensar a tecnologia como um organismo que evolui, então a seleção natural atua também sobre a tecnologia. E no momento, tudo isso para dizer o quê? Que no momento que a gente vive, a gente está passando por uma transição, que é a plataforma tecnológica do jeito de o ser humano se movimentar nas aglomerações urbanas. Dentro da indústria, a gente está falando de um relatório da FIA, bancado pela FIA Foundation, que quer entender o que, que o jovem pensa do carro. Ótimo. E o que, que os fabricantes pensam? Entre eles não existe um consenso. Há quem aposte na motorização híbrida, né? Então é continuar usando combustível, mas de uma maneira mais eficiente energeticamente. Então você vai consumir menos combustível, vai ter um auxílio do motor elétrico. E, né, então fica ali uma motorização híbrida com aumento de desempenho, etc. Só um detalhe, a Fórmula 1 como esporte está adotando esse caminho, né? E a Fórmula 1, lembrando novamente, é um esporte chancelado pela FIA, que fez esse estudo que a gente está comentando. Existe uma outra corrente dentro da indústria automobilística que fala, não, o motor a combustível morreu, agora é a hora, é a vez do motor elétrico. E aposta todo o seu conhecimento, pesquisa e desenvolvimento é um negócio caro. Pesquisa e desenvolvimento exige muito capital, né? E essa indústria, uma parte dessa indústria está apostando na motorização, na eletrificação do motor. Então ali dentro ninguém sabe ainda o que pode acontecer, né? Então a gente volta aí, né, volta a falar o que eu comentei no começo do programa. E o Brasil como é que está nisso? Está apostando ainda no motor a combustão, né?
Então apostando ainda no motor de combustão, ainda aliado ao agronegócio, pensando que aqui é uma grande produção do álcool, então a gente está falando aí de grandes interesses do agronegócio, mas a gente está conseguindo ver, ou ainda refém de um entendimento de empresa, de visão de empresa, de lucro. A gente acaba não conseguindo desenvolver quais são as questões que envolvem uma necessidade social, um planejamento a longo prazo, um lugar de administração pública. A gente ainda fica pautado, por causa do sistema capitalista, a gente ainda fica pautado nas necessidades, nos prós e contras, diante de uma visão empresarial, né? Do que é a indústria do petróleo, o que é investimento. Na verdade, não está levando em consideração quais são os papéis que um Estado, que um governo tem que fazer, que é regulamentar, que é questionar o quanto esse espaço vai estar deteriorado, quanto vai custar, inclusive para os cofres públicos, a manutenção desse tipo de indústria, seja ela elétrica, seja ela a combustível. Então, eu acho que a gente está perdendo daí, e aí eu retomo essa ideia que a gente trouxe aqui para o programa, que é falar de um relatório pago por uma entidade privada. Na verdade, ela é uma ONG, né, sem fins lucrativos, atrelada a uma entidade privada, com seus interesses declarados, assim, até pela própria missão que tem. Então, eu acho que a gente sempre tem que fazer mesmo a leitura, questionando da onde vem, que fonte é essa, e não perdendo o foco de que o nosso objetivo é falar das condições humanas, quais são as nossas necessidades e quais são as nossas urgências, que envolve clima, envolve saúde, envolve segurança. Então, eu acho que é um bom assunto aqui para a gente poder se desdobrar e continuar mais o papo. Eu adoraria continuar aqui no nosso debate, até porque a gente tem aí, vai levantando várias questões. E eu preciso entregar para vocês, aquele que ficou com a agenda até o final, obrigado pessoal que está com a gente até agora, preciso entregar para vocês que tem uma notícia muito legal, e eu vou aproveitar esses dois últimos minutinhos para falar para vocês. Dia 28 de janeiro vai acontecer a tradicional bicicletanda. Aí sim, Alexandre, a gente reúne todas as tribos, todas as pessoas, todas as idades. O Bicicletando, pessoal, está na Oficina de Música de Curitiba já há uns 4, 5 anos. E é promovido e organizado pelo Fernando Rosenbaum, que está aqui, ó, do meu ladinho, falando que o Bicicletando dessa vez, desse ano, tem o tema do Leminski. Está se comemorando... Quanto tempo do Leminski? 80 anos do poeta maldito aqui do Paraná para o mundo. E a gente vai estar então com o Bicicletando. Para quem não sabe, o Bicicletando é um cortejo de bicicleta. Todos estão convidados, onde alguns pontos da cidade você para e tem uma apresentação musical, sempre com uma curadoria primorosa, muito gostoso para toda a família. Quem precisar de bicicleta, a gente oferece aqui na Bicicletaria Cultural, bate um telefone, manda mensagem e não deixa de participar. É numa manhã de domingo, dia 28 de janeiro, é gratuito. Maiores informações na Oficina de Música de Curitiba, de graça, bicicletas livres, bicicleta aqui, fala com a gente, que mais é isso? Boa, a gente vai sair aqui do centro da Praça de Bolso de Ciclistas e vai até a Pedreira, 4, 5 quilômetros ali festejando, 6 quilômetros festejando. Era isso, obrigada Alexandre.
E só leio aqui um recadinho do João Vaz Rodrigues aqui. Oi. Pelo Instagram, que falou: espetacular a pauta e o desenvolvimento de hoje, foi muito legal mesmo. Obrigado pelo elogio, mas foi muito prazeroso mesmo. É um assunto que rende rende outras pautas, rende outros programas, né? Ficou vários parênteses aí que a gente poderia se aprofundar e discutir ainda mais, né? Mas a gente tem as próximas semanas e é bom contar com a participação, né, do pessoal que nos acompanha aí pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter da rádio e da Bicicletaria Cultural. Então, agradecer quem nos acompanhou hoje e valeu.
Valeu, pessoal. Obrigada por quem estava aqui com a gente. Curte, compartilha e encontra a gente de novo na próxima quarta-feira, tá bom? Beijo, Márcio. Obrigada, pessoal aí da rádio. Até a próxima.
E este foi o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/pedaleira.